Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Olá, boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 21 de junho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Presidente Jair Bolsonaro anuncia novo presidente dos Correios.
E afirma que o objetivo é dar mais credibilidade à empresa.
Fazer o melhor possível para que o Correio realmente volte a ser o que ele era, né? Um tempo atrás, motivo de orgulho a todos nós.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Tecnologia a favor da saúde.
Jovens que trabalham com inovação são desafiados pelo Ministério da Saúde, Daniele Popov.
Os desenvolvedores vão apresentar sugestões para resolver o problema apresentado no desafio, aumentar a cobertura vacinal.
Lugar de mulher é onde ela quiser.
Brasil vai sediar no ano que vem evento da ONU sobre a participação delas na ciência. Gabriela Noronha.
Nas universidades, as mulheres representam menos de 28% do total de alunos matriculados nas engenharias e em tecnologia.
Na apresentação, hoje eu, Roberto Camargo e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje duas trocas no governo.
Floriano Peixoto Vieira Neto deixa a Secretaria-Geral para assumir a presidência dos Correios.
E no lugar de Floriano, assume como ministro-chefe Jorge Antônio de Oliveira Francisco.
O novo presidente dos Correios, Floriano Peixoto Neto, é general de divisa da reserva. O presidente Jair Bolsonaro disse que, com a ida do general Floriano para o comando da empresa, o objetivo é dar mais credibilidade aos Correios.
O trabalho do general Floriano Peixoto dentro dos Correios é para fazer o melhor possível para que o Correio realmente volte a ser o que ele era, né? Um tempo atrás, motivo de orgulho a todos nós. Continua sendo, mas nós queremos recuperar 100% do que foi perdido durante a administração anterior.
O novo presidente dos Correios, Floriano Peixoto Neto, disse que além do trabalho de resgate da credibilidade, também vai atuar para fortalecer a empresa financeiramente.
Que a minha missão é chegar aos Correios para continuar, não é para iniciar, continuar um processo que existe de recuperação financeira, de crescimento financeiro da instituição. E essa é a missão que eu recebi do presidente Jair Bolsonaro e que eu cumprirei com o maior senso de lealdade possível.
O presidente Bolsonaro também anunciou nessa sexta-feira uma troca de comando na Secretaria-Geral da Presidência da República. No lugar de Floriano Peixoto Neto, entra o advogado e major Jorge Antônio de Oliveira. Ele trabalha desde o início do governo à frente da subchefia de assuntos jurídicos, órgão que analisa a legalidade dos atos presidenciais. Agora, a nova função está mais voltada à gestão administrativa no Palácio do Planalto, como explica Jorge Antônio de Oliveira.
Basicamente, nós cuidamos de toda a administração do Palácio, de parte de transporte, a parte de saúde, dos servidores, enfim. É uma área de natureza administrativa que ela estando bem estruturada.
O presidente Bolsonaro disse que o novo secretário-geral é uma pessoa de confiança e que o acompanha há mais de 15 anos.
E é uma pessoa muito afeta a burocracia, que é uma missão difícil aqui. Eu costumo dizer que é o prefeito aqui do Palácio do Planalto. E eu desejo a ele boa sorte, felicidades. E mais do que isso, né, nós temos plena confiança no trabalho dele, como tínhamos aqui no Floriano Peixoto também.
No pronunciamento, o presidente Bolsonaro também falou sobre o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e a nova função do ministério, que é articular assuntos de interesse do governo com o parlamento. De acordo com Bolsonaro, Luiz Eduardo Ramos é uma pessoa perfeitamente qualificada e tem o melhor relacionamento com os parlamentares. Reportagem, Cleide Lopes.
E o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre a decisão do governo de editar uma medida provisória nesta semana que modifica a estrutura de administração do governo.
A decisão devolveu para o Ministério da Agricultura a responsabilidade de demarcar terras indígenas.
Nós estamos respeitando o que foi feito pelo parlamento. Tanto é que nós vetamos muita coisa e essa muita coisa nós incluímos na MP, porque havia o vício de iniciativa dessas questões. Então a demarcação ficaria com o Ministério da Agricultura e a FUNAI ficaria lá com o Sérgio Moro. E outra coisa, na ponta da linha, quem demarca a terra indígena é o Presidente da República via decreto.
Fazer com que mais pessoas busquem informações sobre a importância da vacina para a prevenção de doenças.
Este é o desafio que o Ministério da Saúde propôs aos jovens participantes da edição da Campus Party em Brasília.
Durante o encontro de tecnologia, eles foram incentivados a criar aplicativos, programas que ajudem a aumentar a cobertura vacinal entre as crianças do Brasil.
A equipe vencedora será conhecida amanhã e a ideia pode ser aproveitada pelo Ministério.
Criatividade, tecnologia e saúde. Sim, saúde. Para melhorar os índices de vacinação entre as crianças, o Ministério da Saúde aproveitou a realização da Campus Party em Brasília para receber sugestões de alternativas para alertar a população sobre a importância das vacinas na prevenção de doenças. O evento de imersão tecnológica é o lugar ideal para que jovens mostrem as melhores ideias com esse objetivo. Times foram formados para a escolha da solução tecnológica após o desafio Zé Gotinha. Na Arena Hackathon, uma espécie de maratona de programação começou. Os desenvolvedores vão ficar reunidos até sábado, quando vão apresentar sugestões para resolver o problema apresentado no desafio, aumentar a cobertura vacinal. Das 19 vacinas que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação do SUS, apenas a que previne a tuberculose alcançou a meta de cobertura em 2018. O organizador Fernando Tomé explica quais alternativas poderão surgir do desafio.
Pode ser um aplicativo, pode ser uma solução web, uma plataforma, um agregador de informação. Então, desde que tenha, né, que seja no digital, né, tem que ser uma solução com base tecnológica mesmo, para smartphones, para desktops, enfim, para alcançar as pessoas, pode ser um IoT, enfim, alguma solução que melhore aí, né, a imunização no país, uma solução cidadã de impacto social.
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participou do lançamento do desafio Zé Gotinha. Ele falou sobre a baixa cobertura vacinal e o surgimento de casos de doenças antes controladas.
Anos para cá, talvez pelo fato de nunca ter convivido com essas doenças, não conhecerem, ou por conta de fake news, ou por conta de algum movimento anti-vacina, ou por ignorância, ou por não saber, os níveis de vacinação começaram a cair, a ponto de que Nova York decretou emergência sanitária 45 dias atrás por causa de sarampo na cidade de Nova York.
Luiz Henrique Mandetta também comentou sobre a mudança de foco da vacinação. Ao invés de uma campanha pontual, o Ministério está promovendo o movimento Vacina Brasil.
Nós temos eventos permanentes desde o começo do ano e vamos trabalhar o ano inteiro em todos os nossos eventos, seja o evento da tuberculose, da Hanseníase, enfim, não importa o evento que a gente tiver, a vacina vai estar sempre junto dos eventos.
A estudante de Ciências da Computação, Larissa Ramos, já participou de outras edições da Campus Party. Ela falou sobre o desafio de desenvolver soluções para temas como a saúde.
A ideia inovadora é o mais complicado, porque hoje a gente tem uma gama enorme de ideias por aí. Então, trazer uma ideia que pode realmente ser aplicada é o mais complicado.
O resultado do Hackathon Desafio Zé Gotinha será apresentado no sábado. A competição é exclusivamente científica e tecnológica e a equipe vencedora ganha ingressos para o evento no ano que vem, além de metade de uma bolsa de estudo para cursar uma universidade. O resultado do Hackathon pode ser incorporado às ações do Programa Nacional de Imunizações. Reportagem Daniele Popov.
Mais mulheres cientistas e, por que não, astronautas?
E para incentivar a presença delas no setor aeroespacial, o Brasil vai sediar no ano que vem um evento da ONU sobre o assunto.
O encontro e a necessidade da participação de mais mulheres no campo da ciência foram alguns dos assuntos tratados pelo ministro Marcos Pontes em Viena, na Áustria.
Mais um destino da comitiva do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que está em viagem para fechar acordos em países da Europa e do Oriente Médio, como você está acompanhando aqui na Voz do Brasil.
Lugar de mulher
é na ciência. Quem garante é a astronauta norte-americana Sandra Hall. Ela que é formada em física e engenharia elétrica, com doutorado em ciências de materiais pelo Instituto de Tecnologia da Georgia, disse que seu sonho sempre foi ir ao espaço. Sandra afirma que as mulheres podem trazer progresso ao mundo por meio da ciência.
Helps the world progress.
Mas apesar do número crescente de mulheres no setor aeroespacial, segundo a NASA, a agência dos Estados Unidos, que cuida da pesquisa e do desenvolvimento de tecnologias, menos de 11% das mais de 500 pessoas que já estiveram no espaço eram mulheres. Nas universidades, as mulheres representam menos de 28% do total de alunos matriculados nas engenharias e em tecnologia, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. E para mudar essa realidade, o Escritório das Nações Unidas para Assuntos do Espaço Sideral e a ONU Mulheres criaram o Space for Women, ou Espaço para Mulheres. Ano que vem, esse evento será realizado no Brasil e organizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A iniciativa vai reunir astronautas, cientistas e especialistas de várias partes do mundo, como explica a Adriana Tomé, chefe da Seção de Relações Internacionais do INPE.
É um evento sobre o papel da mulher no espaço e também sobre como nós queremos que o papel da mulher para a área espacial aconteça no futuro.
A promoção da igualdade de gênero é um dos 8 objetivos do milênio estabelecidos pelas Nações Unidas. Durante visita à sede da ONU em Viena, capital da Áustria, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, reforçou a importância da mulher na ciência.
São extremamente competentes, profissionais. Quando entram, geralmente fazem melhor que os homens. Não fique com esse negócio de isso é coisa para homem, etc. Isso não existe. Vocês têm exatamente todas e mais condições de terem muito sucesso e felicidade nessas carreiras.
O Espaço para Mulheres vai ser realizado em São José dos Campos, no interior de São Paulo, em setembro do ano que vem. De Viena, na Áustria, Gabriela Noronha.
E a visita à Áustria também serviu para a comitiva brasileira trocar experiências em tecnologia e inovação.
Os brasileiros conheceram um projeto de cidade inteligente que usa a informática para melhorar a vida das pessoas.
E modelos de financiamento para pesquisa e inovação.
A repórter Gabriela Noronha continua acompanhando a viagem e volta aqui na Voz do Brasil com mais informações para a gente. Vamos ouvir.
Imagine uma cidade em que você sabe exatamente a hora em que o ônibus vai passar no ponto. Os trens urbanos, metrôs, carros e bicicletas convivem em harmonia com os pedestres. As pessoas têm acesso à internet gratuita nos locais públicos. Os prédios têm iluminação natural e sistema inteligente para redução de consumo de energia. Essa realidade existe e tem um nome: Cidade Inteligente. Em Viena, na Áustria, a ideia começou em 2011 e o laboratório para este projeto é o Distrito de Asbern. Nesta sexta-feira, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, e a comitiva brasileira visitaram o local. Inspiração que vai ajudar a desenvolver o projeto no Brasil, como explica o secretário de Telecomunicações do MCTIC, Vitor Menezes.
Estamos hoje mapeando aí as redes das cidades para identificar quais as cidades que já têm infraestrutura de conexão. Se tem algum lugar onde a gente pode se inspirar, é aqui na Áustria, e a gente está aqui para ver um pouquinho sobre o que eles estão fazendo.
A delegação brasileira também participou de reuniões em uma das principais agências públicas de financiamento à pesquisa, tecnologia e inovação austríaca. Segundo o ministro Marcos Pontes, a ideia é compartilhar conhecimento e bons exemplos.
Uma das vantagens desses acordos de cooperação é a possibilidade de compartilhar lições aprendidas. Aqui eles têm um sistema de financiamento que eu achei bastante interessante.
No ano passado, a Áustria investiu mais de 12 bilhões de euros em pesquisa e desenvolvimento. O valor corresponde a 3% do produto interno bruto do país e coloca a Áustria na 7ª posição mundial e em 2º lugar na Europa em termos de investimento. De Viena, na Áustria, Gabriela Noronha.
Informações sobre locais de tratamento e programas federais oferecidos aos dependentes químicos.
Você vai ouvir daqui a pouco sobre o novo serviço do Ministério da Cidadania para atender dependentes e familiares.
Música.
Minuto do Caminhoneiro.
Asfalto em um trecho de 50 quilômetros da BR-163, próximo ao distrito de Miritituba, no Pará.
Um trabalho que começou no fim de maio e já começa a dar resultados.
10 novos quilômetros já foram pavimentados, obra que está sendo tocada por equipes do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, junto com o Exército.
Você que carrega as riquezas do país pelo caminhão sabe que concluir esta obra é importante.
A BR-163 é a principal rota para o escoamento de grãos do centro-oeste para o norte do país, porque chega até os portos de Miritituba.
O diretor-geral do DENIT, general Santos Filho, afirma que a obra vai auxiliar os caminhoneiros, ajudando nas exportações e no crescimento da economia.
Concluir a pavimentação da BR-163 é um grande desafio. Essa estrada impulsionará a economia do país, escoando produtos agrícolas pelo Brasil e incrementando a exportação para outros países. Após mais de 40 anos, nós faremos essa tão almejada entrega à sociedade brasileira.
E além do asfalto, quase 800 quilômetros da rodovia passam por recuperação.
Este trabalho vai melhorar as condições de trabalho para os caminhoneiros, que podem se deslocar aos portos paraenses, levando as safras de soja e milho durante todo o ano, diminuindo o tempo de viagem e reforçando a segurança.
E você que está na estrada também pode participar do Minuto do Caminhoneiro.
Basta entrar em contato com a gente pelo WhatsApp.
Suas perguntas vão ser respondidas toda sexta-feira.
Agora é hora de anotar, hein? O número é 61-999-65-2358. Eu vou repetir, 61-999-65-2358.
Desde o início do mês está em vigor uma nova lei sobre drogas.
Entre outros pontos, ela prevê a internação de dependentes mesmo contra a vontade, quando houver necessidade de atendimento clínico.
Esse tipo de internação vai ser feita em hospitais e unidades de saúde.
Já nas chamadas comunidades terapêuticas, o tratamento continua sendo de forma voluntária.
E essas entidades também vão ser fortalecidas com a nova lei.
Isso porque o tratamento deve levar o dependente a abandonar o consumo de drogas e cuidar da reinserção.
Alan Duarte de Moraes tem 40 anos, 15 deles perdidos para as drogas. Usou todo tipo de entorpecente, até chegar ao crack. Um dia, pediu socorro e uma tia o trouxe do Rio de Janeiro para uma comunidade terapêutica que fica em uma zona rural, a cerca de 70 quilômetros de Brasília. Alan está em recuperação há 8 meses.
Eu tenho um acompanhamento terapêutico, eu participo de todas as funções, cozinha, horta, o campo, limpezas, a parte do curral, de cuidar de bichos, a parte de cursos, todas essas atividades, incluindo a parte terapêutica com os coordenadores daqui. Eu resgatei a vontade de viver novamente, de criar projetos.
A comunidade terapêutica em que mora Alan acolhe atualmente outras 115 pessoas que buscam ajuda. A lei sancionada pelo governo quer garantir a outros dependentes de drogas essa mesma oportunidade de tratamento. A lei autoriza a internação involuntária, aquela sem o consentimento do dependente químico e sem a necessidade de autorização judicial. O secretário de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, Quirino Cordeiro Júnior, diz que a lei é uma forma de o Estado chamar para si a responsabilidade do tratamento desses dependentes. Ele explica em quais situações pode ocorrer a internação involuntária.
Esse tipo de abordagem terapêutica ocorre em situações em que o indivíduo, por conta do quadro da dependência química grave, acaba tendo comprometimento importante na sua capacidade de entendimento, de discernimento de situações. Nesses casos é que se faz necessário a presença do poder público para que o tratamento seja realizado, mesmo contra a vontade do indivíduo que perdeu a capacidade de tomar decisões autônomas.
A internação involuntária só poderá ser feita em unidades de saúde e hospitais, com o aval de um médico responsável. Em comunidades terapêuticas, a internação deve ser voluntária, mas o secretário Quirino Cordeiro Júnior explica que a nova lei está alinhada à Política Nacional Antidrogas, também publicada em 2019. A política fortalece essas comunidades que ganham um papel importante no tratamento das pessoas com dependência química.
Antes, o tratamento era baseado na redução de danos. A partir de agora, então, o que passa a se buscar com tratamento é que o indivíduo abandone as drogas, que ele viva uma vida sem drogas, reinserido socialmente, reinserido na sua família. E dentro desse contexto, então, entidades que trabalham dentro desse viés da promoção da abstinência, da recuperação efetiva das pessoas, acabam ganhando um papel especial dentro das ações do governo federal.
Com a nova lei, a internação involuntária terá um prazo máximo de 90 dias, tempo considerado necessário para desintoxicação. Reportagem Cleide Lopes.
E para atender dependentes químicos e familiares que buscam informações sobre tratamento, o Ministério da Cidadania abriu um canal de comunicação.
O telefone da Central de Relacionamento do Ministério, que já existe, agora também informa a localização de espaços para tratamento e programas federais oferecidos aos dependentes.
Por meio do telefone 121, o cidadão vai saber mais sobre serviços e locais de atendimento e apoio aos usuários de drogas. O ouvidor-geral do Ministério, Eduardo Flores, explica que a iniciativa, desenvolvida em parceria com a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, auxilia na comunicação entre o governo federal e a população, além de esclarecer dúvidas sobre os serviços oferecidos pelo Estado.
Nós já atendemos, via central, orientação ao gestor e também aos usuários, aos que são beneficiários dos programas de Bolsa Família, da rede SUAS, e agora nós estamos também avançando para atender, prestar orientação aos gestores e aos usuários de drogas com relação à prevenção e ao cuidado no tratamento desse tipo de questão, orientando sobre as políticas de cuidado e prevenção às drogas.
O secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, Quirino Cordeiro, afirma que a novidade irá beneficiar milhares de famílias. Segundo ele, o serviço pode ajudar a derrubar barreiras entre os dependentes químicos e o tratamento adequado.
Olha, é de fundamental importância que o 121 esteja à disposição da sociedade, à disposição de todos aqueles que são usuários e beneficiários dos serviços prestados pelo governo federal na área da cidadania, na área das ações sociais, na área da cultura, na área do esporte, sejam beneficiários ou sejam quaisquer pessoas que possam ou queiram fazer alguma manifestação sobre um tema envolvendo as nossas atividades.
Facilitar o diálogo com o poder público é uma melhoria no canal também na visão do secretário especial de assistência social, Lelo Coimbra.
O objetivo é ofertar informação apropriada para as pessoas para que possam, então, ajudar no processo de cuidado, tratamento e reinserção social.
O 121 oferece informações sobre serviços de diversas áreas de atuação do Ministério, como esporte, cultura e desenvolvimento social. Reportagem Henrique Jasper.
Pavimentação das ruas, calçadas com acessibilidade, ciclofaixas, iluminação pública de qualidade.
São algumas das melhorias que cidades brasileiras podem alcançar com recursos do programa Avançar Cidades, do Ministério do Desenvolvimento Regional.
E nesta semana, mais 10 municípios foram selecionados para receber recursos de até 50 milhões de reais.
Verba que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas que transitam pelas cidades, como explica o diretor da área de projetos de mobilidade e serviços urbanos do Ministério, Jean Carlos Pejo.
A política de calçadas para um conforto maior do pedestre, um incentivo grande para o transporte não motorizado, construção de faixas, de ciclovias seguras, com iluminação, dando conforto e segurança para as pessoas, sem perder de vista a questão do transporte coletivo público. Então, esse programa do Avançar Cidade, ele participa em todos os setores que levam a uma mobilidade melhor, tornando as cidades e as pessoas mais felizes.
A lista das cidades contempladas e informações sobre como as prefeituras podem participar do programa em mdr.gov.br/mobilidade-urbana. Eu vou repetir, mdr.gov.br/mobilidade-urbana.
Agricultores familiares de Pernambuco e do Mato Grosso do Sul podem vender a produção por meio do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos.
Unidades do Exército nos dois estados estão com chamadas públicas abertas para compra de frutas, verduras e legumes.
O investimento é de mais de R$ 430 mil.
As propostas devem ser enviadas até a próxima semana.
As cooperativas e agricultores que têm interesse em participar devem acessar a internet no endereço comprasagriculturafamiliartudojunto.gov.br. Mais uma vez, para você anotar, comprasagriculturafamiliartudojunto.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF realiza audiência pública para discutir conflitos federativos fiscais.
Justiça mantém demissão por justa causa de trabalhador que assistiu a vídeo durante expediente.
Justiça de Mato Grosso regulamenta intimação por WhatsApp.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
STF realiza audiência pública para discutir conflitos federativos fiscais.
O evento será realizado na próxima terça-feira pela manhã. Sérgio Duarte.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, conduzirá audiência pública convocada para discutir os conflitos federativos relacionados ao bloqueio pela União de recursos dos Estados-membros em decorrência da execução de contragarantias em contratos de empréstimos não quitados. A proposta do evento é debater os diversos temas abordados na ação civil originária e os desdobramentos sobre temas conexos relativos ao federalismo fiscal brasileiro. O tema é objeto da ação civil originária ACL 3233, da qual o ministro Luiz Fux é o relator, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais, que alega não ter conseguido saldar a parcela anual de um empréstimo contraído com o Banco Credit Suisse em razão da penúria fiscal e da calamidade pública decorrente do rompimento de uma barragem da mineradora Vale, em Brumadinho. A audiência será na próxima terça-feira na sala de sessões da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, às 9:30 da manhã, e poderá ser acompanhada ao vivo pela rádio e pela TV Justiça.
A Justiça Paulista condenou uma estilista a indenizar uma artesã por reprodução indevida de boneca de pano.
O modelo da boneca tinha registro no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual.
Em 2015, a artesã recebeu contato da estilista para a confecção de 100 bonecas.
6 unidades foram entregues como modelo, mas o negócio acabou não se concretizando.
Meses depois, a imprensa noticiou que a estilista havia lançado uma coleção de bonecas.
A reparação por danos morais foi fixada em R$ 20 mil, além de danos materiais e retratação da identidade da criação.
Justiça mantém demissão por justa causa de trabalhador que assistiu a vídeo durante expediente.
A decisão é do Tribunal Regional da Terceira Região em Minas Gerais. Luiz Carlos Pinto.
O trabalhador era funcionário de uma gráfica em Uberaba que proibia o uso de celular durante o horário de expediente. O juiz do caso considerou que o desrespeito à ordem específica do empregador preenche os requisitos para a aplicação da justa causa. De acordo com o juiz, o uso de celular diminui o nível de atenção na execução dos serviços.
Justiça de Mato Grosso regulamenta intimação por WhatsApp.
Não serão solicitados dados pessoais, bancários ou qualquer outro de caráter sigiloso. Carlos Ribeiro.
As intimações serão enviadas de um celular exclusivo para essa finalidade ou pelo WhatsApp Web. A intimação será efetivada no momento em que o aplicativo demonstrar que a mensagem foi devidamente entregue, independentemente da comprovação da leitura, e a contagem dos prazos obedecerá ao estabelecido na legislação. O uso do procedimento é voluntário e deverá ser feito mediante preenchimento de termo de adesão, declarando que a parte está ciente dos termos.
A justiça condenou o estado de Mato Grosso do Sul a pagar R$ 40 mil a paciente que perdeu a visão do olho direito.
De acordo com o processo, a mulher foi diagnosticada com deslocamento de retina e foi encaminhada para fazer cirurgia no SUS
No entanto, o SUS demorou para realizar o procedimento porque o equipamento estava estragado.
O juiz do caso destacou que houve falha na prestação do serviço público, mesmo após determinação judicial, o que tornou irreversível o problema do olho da paciente.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter,
twitter.com/radiojustica.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão pode prorrogar dedução no IR da contribuição patronal paga pelo empregador doméstico.
Marcos Rogério quer que o Congresso anule a decisão do STF que equiparou a homofobia ao racismo.
Cid Gomes quer CPI para investigar troca de mensagens na Operação Lava Jato e o vazamento das conversas.
Boa noite.
Boa noite.
Cid Gomes defende CPI para investigar invasão nos celulares e autoridades e troca de mensagens entre o ministro Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. Mas Álvaro Dias, contrário à iniciativa, avalia que não cabe comissão parlamentar de inquérito. Repórter Érica Christian.
O senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, quer uma CPI para investigar a invasão nos celulares do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e de procuradores da Lava Jato, e para apurar também a veracidade das mensagens supostamente trocadas por Moro e pelo procurador Deltan Dallagnol.
Nessa história toda, há dois malfeitos. Um malfeito, estão invadindo os celulares dos outros. Isso precisa ser investigado. O outro malfeito, há uma exposição de conversas, e se são verdadeiros, apontam por um conluio de integrantes do Poder Judiciário, de um juiz com um promotor. Esses dois agentes, eles não podem trabalhar mancomunados, sob pena de você não ter mais justiça.
Mas o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, não acredita na instalação dessa CPI.
Eu acho que cabe investigar quem hackeou. Investigar quem está colocando na cadeia ladrão, eu creio que é uma forma de intimidação que não tem como obter apoio aqui. Eu só assino CPI para investigar corrupção e corrupto. Não assino CPI para investigar quem combate a corrupção e coloca ladrão na cadeia.
O senador Exalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, afirmou que a incompetência na gestão pública pode ser mais grave e danosa à população do que a própria corrupção.
Ele afirmou isso ao lembrar que as emendas da bancada do Distrito Federal não chegaram a ser executadas pelo governo de Brasília por causa da burocracia, de incompetência ou até mesmo de interesse.
Exalci Lucas citou casos em que, por falta de titularidade da área de projeto de engenharia de licenciamento ambiental, o dinheiro não foi liberado.
É triste. A gente vê a luta aqui dos senadores e deputados de levar alguma coisa para o seu estado. E aqui, milhões e milhões foram deixados de investir, a população não é carente de atendimento em todas as áreas. A gente não tem quase, são quase 500 milhões de emendas de 2016 para cá que ainda não foram executadas. Então eu espero que o novo governo possa, de fato, resolver definitivamente essa questão.
O senador Marcos Rogério apresentou um projeto para assustar a decisão do Supremo Tribunal Federal que enquadrou a homofobia como crime de racismo. Já o senador Eumano Ferrer lembrou que a posição da corte só foi adotada pela falta de ação do Congresso Nacional. Os detalhes na reportagem de Raquel Teixeira.
O projeto de decreto legislativo 404 de 2019 trata a decisão do Supremo Tribunal Federal, que enquadrou a homofobia e a transfobia nos crimes de racismo, como inconstitucional por ter invadido competência exclusiva do Congresso Nacional. Além disso, o STF equipara opção sexual à raça para fins de proteção penal, o que é inadequado, na opinião do senador Marcos Rogério,
do Democratas de Rondônia.
Minhas divergências passam a existir quando se pretende igualar opção sexual e raça. Raça é uma questão inata.
O senador Eumano Ferrer, do Podemos do Piauí, considera o legislativo como culpado pela ação do Supremo.
Nós temos que nos penitenciar e muitas vezes nós pecamos por omissão. Nós somos responsáveis.
O decreto aguarda a designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, denunciou o aumento da violência no seu estado. Ele relatou o despejo de 212 famílias no município de Eldorado dos Carajás, instaladas desde 2008 em fazendas às margens da BR-155. E no mesmo dia, mas na cidade de Rio Maria, foi assassinado Carlos Cabral Pereira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais desse município paraense.
Segundo o senador, o sindicalista já tinha sobrevivido a um atentado no ano passado, quando foi morto o então presidente do mesmo sindicato, Expedito Ribeiro de Souza.
Recentemente, medidas adotadas pelo governo, em conivência com os grandes empresários ruralistas, acirram ainda mais esse processo de violência. Tudo isso cria ambiente favorável à chamada volta à força do grande latifúndio.
O senador Lazer Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, elogiou a criação pelo BNDES de uma linha de crédito direcionada aos hospitais filantrópicos, como as Santas Casas. Segundo ele, uma verba de R$1 bilhão está à disposição de mais de 2 mil unidades de saúde no país, com juros subsidiados a 9% ao ano.
Lazier destacou que em governos passados, diversas operações do BNDES beneficiaram obras e projetos em outros países, como Moçambique, Angola, Nicarágua, Cuba e Venezuela. Mas agora a política do banco mudou radicalmente.
O que interessa é que nós estamos agora numa época em que os recursos do BNDES são direcionados para carências brasileiras, e entre elas o sistema hospitalar.
A medida provisória que facilita o leilão de bens apreendidos no combate ao tráfico de drogas começou a ser examinada no Congresso. Já foram apresentadas emendas para destinar os recursos para campanhas educativas, proteção das fronteiras e para comunidades terapêuticas. Repórter Marcela Cunha.
A medida provisória facilita o leilão de bens apreendidos em operações de combate ao tráfico de drogas, como joias, carros e até barcos, aeronaves e fazendas. O texto encaminhado pelo Executivo prevê, por exemplo, que a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas possa colocar os itens à venda antes do fim do processo judicial. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, existem hoje 50 mil bens nessa situação, que levariam cerca de 10 anos para terem o processo concluído e só então o dinheiro ficaria disponível. O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, apresentou uma emenda para garantir que parte do dinheiro seja transferido para as Forças Armadas e a proteção das fronteiras.
Quero que parte desse recurso seja destinado para as Forças Armadas, em especial ao Exército, ampliar o monitoramento das fronteiras para que a gente consiga combater a causa.
Já o senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, propôs que uma parcela do dinheiro vá para as comunidades terapêuticas acolhedoras para o financiamento de projetos.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode prorrogar por mais 5 anos a possibilidade de dedução no imposto de renda da contribuição patronal paga pelo empregador doméstico. Este foi o último ano do benefício. Repórter Bruno Lourenço.
Desde 2011, é permitido deduzir do imposto de renda a contribuição patronal paga à Previdência Social pelo empregador doméstico. Mas o benefício acabou na declaração deste ano. O senador Regufe, do Distrito Federal, quer prorrogar a dedução até 2024. Segundo ele, a tabela do imposto de renda já está muito defasada e não é justo retirar esse benefício, ainda mais em um momento de alto desemprego. O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, concorda com Regufe.
Como se trata de prorrogação de benefício vigente há 8 anos, a sua não prorrogação equivalerá efetivamente a um pesado aumento de carga tributária. E no momento que a gente vive, o país não pode se dar esse luxo, sobretudo quando o efeito direto desse aumento será sentido no convalido mercado de trabalho.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU. Está disponível para visitação no Centro Cultural TCU a exposição Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, de Rômulo Vieira Conceição. Rômulo é um artista visual que trabalha com diversos meios, como instalação, escultura, desenho, fotografia e vídeo, explorando as sutilezas de percepção e as relações do homem contemporâneo no espaço. A exposição segue uma coerência cronológica, apresentando desde os trabalhos de 2007 até a produção mais recente do artista em 2018. Além de remeter ao momento vivido no Brasil e no mundo, a mostra traz foco para a produção negra na cena de arte contemporânea. A exposição Tudo que é Sólido Desmancha no Ar fica no Centro Cultural TCU até o dia 20 de julho e a entrada é gratuita. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Funcionário diz que engenheira da Vale conhecia riscos de Brumadinho.
Deputados discordam sobre apoio popular à reforma da Previdência.
Parlamentares cobram medidas do governo para a área da saúde.
Boa noite. Hildo Rocha, do MDB Maranhense, está preocupado com o desabastecimento de remédios de uso contínuo. Ele informa que mais de 40 tipos de medicamentos ainda não chegaram até os pacientes, entre os quais remédios para o tratamento de doenças como o câncer e a artrite. O parlamentar afirma que vidas estão em jogo e pede providências ao governo federal.
Zé Neto, do PT, apela ao governo federal para que faça um mutirão em todas as cidades brasileiras para tentar acabar com a dengue. O parlamentar alerta que só na cidade de Feira de Santana, na Bahia, foram notificados até a semana passada 10.444 casos. E até o momento, já foram confirmadas 8 mortes por causa da doença. Ele defende a união de forças para erradicar a dengue no país.
Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, rebate declaração feita pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, de que o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, não paga impostos. O deputado afirma que isso não é verdade e explica que todas as entidades de saúde de reconhecida excelência no país pagam 100% da renúncia de COFINS e contribuição patronal na forma de serviços para o Sistema Único de Saúde.
Homenagem.
Para homenagear o aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, data magna da Marinha, a Câmara realizou sessão solene a pedido de Coronel Crisóstomo, do PSL de Rondônia. O parlamentar destaca que a Marinha é reconhecida como uma das instituições de maior credibilidade do país e está presente em quase todos os cantos do Brasil.
Coronel Crisóstomo ainda destaca a forte presença da Marinha na Amazônia, onde presta diversos serviços, inclusive atendimento de saúde para as comunidades ribeirinhas.
Gonzaga Patriota, do PSB, parabeniza a população de Tabira, quarto município mais populoso da micro-região do Pajeú, pelos 70 anos de emancipação política. Ele também registra a reunião entre o presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, José Patriota, com representantes do governo federal, para defender um novo pacto federativo que seja mais justo e equilibrado.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, destaca os 134 anos de emancipação política de Senhor do Bonfim. O deputado observa que uma das principais riquezas do município, depois da mineração e da agropecuária, é a sua diversidade cultural e a realização de uma das mais animadas festas de São João do Nordeste.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, manifesta pesar pelo falecimento do jornalista Clóvis Rossi, quando se recuperava de um infarte em sua própria casa. Na tribuna, o parlamentar leu duas crônicas escritas por Ricardo Coxo, em homenagem ao jornalista.
Para Júlia Lemos, do PSL da Paraíba, a morte prematura do cantor Gabriel Diniz representa uma grande perda para o mundo artístico, para a música popular e para os nordestinos. O cantor, que ficou conhecido ao lançar o hit Jennifer, teve sua carreira precocemente interrompida aos 28 anos após a queda de um avião de pequeno porte em Sergipe.
Esporte.
Soraya Santos, do MDB do Rio de Janeiro, exalta a carreira e os feitos da jogadora de futebol Marta, maior artilheira em Copas do Mundo com 17 gols, superando o atacante alemão Miroslav Klose.
Soraya Santos volta a defender maior equilíbrio na distribuição de recursos entre a modalidade feminina e masculina, afirmando que essa sempre foi uma de suas bandeiras como parlamentar.
Economia.
Henrique Fontana, do PT Gaúcho, critica o governo Bolsonaro pela ausência de uma política que incentive a indústria nacional e aqueça a economia. O deputado destaca que, para alavancar o PIB, é preciso garantir a capacidade de consumo das famílias. Mas ele observa que a redução salarial, a precarização dos empregos e a perda de milhões de postos de trabalho têm provocado a queda do consumo.
Henrique Fontana acrescenta que o crescimento do PIB também passa pelos investimentos públicos. Ele entende que a política de cortes orçamentários e a paralisação de investimentos em obras de infraestrutura estão levando a espiral da economia cada vez mais para baixo. Por isso, ele chama a política econômica do governo de irresponsável.
Para Joseildo Ramos, do PT da Bahia, desde que assumiu o poder, o governo Bolsonaro tem trabalhado para deslocar a renda do país para as mãos de banqueiros e rentistas. Na visão dele, exemplo disso são os cortes na educação, a venda do parque de refino da Petrobras e a intenção de privatizar o saneamento público do país.
Desenvolvimento regional.
Na avaliação de José Nunes, do PSD da Bahia, a reforma da Previdência deve ser votada o quanto antes para destravar a análise de outras propostas importantes, como a que aumenta o repasse ao Fundo de Participação dos Municípios. O deputado lembra que os municípios brasileiros estão enfrentando grandes dificuldades para pagar suas despesas correntes.
José Nunes enfatiza que a única forma de aumentar a receita dos municípios é aprovando a proposta de aumento do FPM. O texto, que já passou pela comissão especial, ainda precisa ser apreciado pelo plenário da Casa. O deputado explica que os recursos deverão ser destinados ao fundo de forma escalonada, repassados no mês de setembro de cada ano.
Transportes.
Projeto de Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, proíbe a cobrança de valor diferenciado dos usuários de transporte público que utilizam o bilhete único. O deputado também defende as mesmas regras para o número de embarques ou tempo máximo de uso integrado do sistema por viagem.
Alencar Santana lembra que na cidade de São Paulo, a prefeitura chegou a determinar que os beneficiários de Vale Transporte tivessem direito a apenas 2 embarques por viagem, quando o limite para o usuário comum é de 4. O deputado reitera que o projeto põe fim a qualquer regulamento diferenciado na utilização do Vale Transporte em todo o país.
Segurança Pública.
Para Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, o decreto presidencial que flexibiliza o porte de armas é inconstitucional. Ele lembra que o decreto foi rejeitado essa semana pelo Senado.
Segundo Renildo Calheiros, a matéria vai contra o que determina o Estatuto do Desarmamento, tendo sido, inclusive, objeto de ação do Ministério Público Federal. O deputado observa que, ao contrário do que afirma o presidente da República, a aprovação do decreto aumentaria o número de crimes e de mortes por armas de fogo no país.
Marcelo Brum, do PSL Gaúcho, lamenta a morte cruel do menino Juan, que foi esquartejado no Distrito Federal pela própria mãe, e do menino Davi, de 7 anos, assassinado pelo pai no Amazonas e enterrado no quintal de casa.
Marcelo Brum lembra que cuidar das crianças e proteger a família é uma das principais bandeiras do governo Bolsonaro. O deputado entende que é preciso atuar contra a ideologia de gênero, que, segundo ele, visa a destruição dos valores familiares, usando estratégias de dominação política e subversão sexual, cultural e religiosa.
Justiça.
Célio Moura, do PT, manifesta apoio à nota de repúdio do movimento estudantil indígena e quilombola contra atos de racismo e discriminação na Universidade Federal do Tocantins, no campus de Araguaína. Segundo o deputado, estudantes negros e índios têm recebido bilhetes ameaçadores.
Célio Moura exige um posicionamento do reitor e de toda a direção do campus para que os autores das ameaças não fiquem impunes. Ele repudia atos racistas e reitera o pedido de atitudes mais eficazes contra a discriminação dentro da universidade.
Perpétuo Almeida, do PCdoB do Acre, lamenta o que considera uma injustiça sofrida pelo almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva, condenado a 43 anos de prisão, uma das maiores punições da Operação Lava Jato.
Segundo Perpétuo Almeida, hoje o Brasil está entre os 5 países que dominam a tecnologia do urânio, graças ao trabalho do almirante Otton, considerado o pai do programa nuclear brasileiro. A parlamentar reitera que não entende o motivo da prisão do ex-presidente da Eletronuclear.
Trabalho.
Boca Aberta do PROS do Paraná afirma que a empresa Partner, prestadora de serviço da Câmara dos Deputados, deu calote em seus funcionários. Segundo ele, a terceirizada, responsável por contratar os assessoristas da casa, demitiu e recontratou os profissionais, pagando valores mais baixos, com a promessa de devolver a diferença após 9 meses de contrato novo.
Mas, de acordo com Boca Aberta, ao final do prazo previsto, R$ 145,00 mensais que estavam sendo descontados, ou cerca de R$ 1.300,00 no total, não foram restituídos. O parlamentar informa que o prazo venceu esta semana e pede uma solução para o caso.
Previdência.
Pesquisa Ibope aponta que 52,68% da população é contra a reforma da Previdência. Bira do Pindaré, do PSB Maranhense, alerta que, apesar da intensa propaganda a favor da reforma, a maioria da população discorda das mudanças.
Na avaliação de Bira do Pindaré, o texto avançou quando retirou o regime de capitalização e aumentou a alíquota da contribuição social sobre lucro líquido dos bancos, mas para ele ainda não é o suficiente. O deputado defende a taxação sobre grandes fortunas, lucros e dividendos para dar maior sustentabilidade ao sistema previdenciário.
Já a Giga Peixoto, do PSL Paulista, afirma que a reforma da Previdência tem o apoio da população porque diminui a contribuição de quem ganha menos e aumenta de quem ganha mais. Ele reitera que as mudanças são necessárias para equilibrar as contas públicas e resgatar o crescimento do país.
Giga Peixoto ressalta também que a tentativa de desacreditar o ministro Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol não abala a importância da Operação Lava Jato no combate à corrupção.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, volta a criticar a proposta de reforma da Previdência do governo federal. Segundo ele, o montante de R$ 1 trilhão de arrecadação, pretendido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, sairá do bolso dos que ganham entre 1 e 3 salários mínimos.
Pedro Kizai destaca que os 5 partidos de oposição ao governo federal, PSOL, PCdoB, PSB, PDT e PT, tornaram pública a posição crítica em relação ao relatório apresentado pelo deputado Samuel Moreira.
Delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro, observa que a reforma da Previdência é necessária porque o Brasil enfrenta uma grave crise econômica com milhões de desempregados. Além disso, ele registra que a queda no número de nascimentos e o aumento da expectativa de vida da população aumenta as despesas do Estado com aposentadorias.
Na avaliação de delegado Antônio Furtado, se a reforma não for aprovada, o Brasil sofrerá em pouco tempo graves consequências. Ele acredita que com a reforma, ainda que os valores das pensões diminuam, o direito de todos os futuros aposentados receberem o benefício estará garantido.
Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, defende a emenda que apresentou a reforma da Previdência para que agentes penitenciários e de trânsito, agentes e inspetores de segurança do Poder Judiciário e do Ministério Público e guardas municipais tenham isonomia de tratamento com outras categorias semelhantes, como os policiais federais, rodoviários federais, militares e civis.
Ao defender a redução da idade mínima e do tempo de contribuição exigidos para a aposentadoria, Luiz Miranda afirma que é uma questão de justiça com esses profissionais. Ele reitera que sua defesa em favor das categorias não significa que seja do governo.
Política.
Para Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, o presidente da República, Jair Bolsonaro, desrespeita o parlamento quando edita uma medida provisória para reverter uma decisão da Câmara. O deputado se refere à MP que transfere do Ministério da Justiça para o Ministério da Agricultura a responsabilidade sobre a demarcação de terras indígenas.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, acha estranho o Supremo Tribunal Federal participar de reunião com o presidente Jair Bolsonaro para estabelecer um pacto pela aprovação de reformas. Na opinião dele, não cabe ao STF, o guardião da Constituição, fazer esse tipo de acordo com o Executivo.
A Câmara dos Deputados, por meio da Ouvidoria Parlamentar, está promovendo uma pesquisa aberta de opinião. O objetivo é fazer uma avaliação sobre os serviços prestados pela administração da Casa ao cidadão, bem como obter sugestões para o planejamento e aperfeiçoamento desses serviços. A pesquisa será realizada pela internet até 30 de junho. Acesse o formulário eletrônico no câmara.leg.br/ouvevc e participe. Ouvidoria Parlamentar, uma ponte entre você e a Câmara dos Deputados.
Meio Ambiente.
Parlamentares da oposição e representantes de movimentos sociais lançaram o manifesto Empate dos Povos da Amazônia. José Ricardo, do PT do Amazonas, explica que a iniciativa visa denunciar ataques aos direitos e conquistas históricas dos ribeirinhos, povos indígenas e trabalhadores rurais da região, além de defender a soberania da Amazônia.
Ayrton Faleiro, do PT paraense, marcou presença em diversos eventos relacionados ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho. Ele destaca que na Câmara participou do lançamento da Ação Popular Empate dos Povos da Amazônia, movimento de organizações sociais representativas dos povos da Amazônia para o desenvolvimento sustentável da região.
Ao registrar a passagem do Dia Mundial do Meio Ambiente, Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, afirma que não há o que comemorar, porque, segundo ele, a política ambiental do Brasil está sendo desmontada. O parlamentar cita como exemplo o afrouxamento de regras que se referem ao descarte de resíduos da área de petróleo, aos licenciamentos, aos agrotóxicos e às multas.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pretende privatizar o monitoramento da Amazônia, que hoje é feito pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, critica a intenção, alegando que a fiscalização da floresta deve ser feita pelo poder público para coibir o desmatamento e preservar o meio ambiente.
A CPI, que investiga as causas da tragédia em Brumadinho, ouviu funcionários da Vale. Um deles garantiu que a empresa sabia dos riscos de rompimento da barragem, como mostra a reportagem de José Carlos Oliveira.
Depoimento de funcionário da Vale em CPI complica a situação da engenheira responsável pelo monitoramento da barragem de Brumadinho. Os deputados ouviram Fernando Henrique Barbosa, que trabalha há 18 anos na Vale e perdeu o pai, Olavo Coelho, soterrado pela lama de rejeitos de minério de ferro em 25 de janeiro. Fernando contou que 7 meses antes do rompimento da barragem, seu pai, com mais de 40 anos de serviços em mina, foi chamado às pressas, quase de madrugada, para ajudar a engenheira geotécnica Cristina Malheiros a corrigir problemas estruturais na barragem.
Começou a brotar lama, não foi pouca, não é muito, na grama da barragem, do talude, do centro para a ombreira esquerda. Se vazou é porque por dentro já está tudo comido.
Cristina Malheiros teria mandado corrigir essa corrosão da barragem com areia, brita e manta geotêxtil. Olavo comentou com os filhos que a solução era insuficiente e que a barragem estava definitivamente condenada. Segundo Fernando Barbosa, foi a partir daí que a Vale intensificou as simulações de emergência com a comunidade do Córrego do Feijão, mas não removeu o refeitório nem a parte administrativa, onde morreu a maior parte das vítimas.
Até a Cristina Malheiros que deu o treinamento. Ela mostrou para nós um mapa certinho onde que a lama ia passar. Ela falou, se estourar agora, aqui não sobra nenhum. Por que não mudou esse lá para cima, lá em Jangara, sendo que lá já tinha escritório e tudo?
Não sei porque não prendeu essa Cristina ainda, gente? Por que que ela não comunicou isso? Isolou o pessoal com a feijão? Faz uma careação dela comigo aqui, mais uns 15, 20 funcionários.
Fernando Barbosa passou à CPI os nomes de outros funcionários que trabalharam com o pai dele na tentativa de corrigir a corrosão da barragem. A engenheira Cristina Malheiros chegou a ser presa provisoriamente em fevereiro. Ela depois à CPI em maio e disse que vistoriou a barragem 2 dias antes do rompimento e negou a existência de sinais iminentes de desastre. Para o presidente da CPI, deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, não será preciso fazer acareação entre os funcionários, porque a situação de Cristina Malheiros já está definida. Falta apenas provar a corresponsabilidade de gerentes e diretores da Vale.
Aqui a gente já chegou à conclusão, a Cristina, ela está, coitada, enrolada até o fundo do poço. Ela vai ser presa de novo. Só que o que está acontecendo é que a Vale está querendo jogar a bucha só para cima dela. E ela vai ser indiciada. O problema é que ela não é responsável sozinha.
A CPI de Brumadinho também ouviu Elias Nunes e Marco Antônio da Silva, funcionários da Vale, que sobreviveram à tragédia. Eles criticaram os treinamentos e simulações de emergência anteriores. Marco disse que só se salvou por milagre ao correr para o lado oposto ao indicado nos treinamentos.
Para todas as pessoas que estavam lá, inclusive gerente, era segura. E no dia, não houve o acionamento da sirene. Por isso que eu fiquei em dúvida se era mesmo a barragem, porque eu estava esperando o barulho, o acionar da sirene por causa do treinamento. E a questão de correr para a parte que era segura, que a gente foi treinado, os que correram para essa parte, muitos morreram. Foram poucos que sobreviveram. E eu corri para baixo, pro lado errado. Pro lado errado meu, mas no lado certo de Deus. E assim, eu consegui.
Os deputados aprovaram um requerimento para ter acesso aos sigilos bancário e telefônico de Makoto Namba, engenheiro da empresa alemã Tuvisud, que assinou o laudo de estabilidade da barragem que se rompeu em janeiro. Também haverá diligência da CPI a Congonhas, a fim de avaliar a situação da barragem Casa de Pedra, ameaçada de rompimento. Os deputados encaminharam à Justiça e à Câmara Municipal de Mário Campos, cidade vizinha a Brumadinho, uma moção de solidariedade à vereadora Andressa Rodrigues, que responde a processo de perda de mandato por ter faltado às sessões legislativas enquanto buscava o corpo do filho de 26 anos soterrado na lama de rejeitos de minério de ferro. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de José Carlos Andrade e Paulo Otaran. Grato pela sua audiência. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma ótima noite a você. Excelente fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.